Boa noite.
Boa noite.
É bom a gente poder estar junto aqui falando sobre aquilo sobre quem nós somos. Essa série que a gente tem falado sobre quem eu sou, ela é muito, muito significativa. Ela é muito importante a gente entender quem a gente é. Tanto que essa semana eu estava ouvindo algumas músicas ainda da minha adolescência, dos anos 90. De vez em quando eu gosto de colocar o rock dos anos 90. Me lembra de coisas boas, outras não muito, mas eu gosto. E a quantidade de música que falava sobre a questão do significado de vida era, assim, muito grande. A quantidade de música que fala sobre a questão do amor, de que eu vou me entregar para outra pessoa e isso é o significado da minha vida, é muito importante. Eu lembro, eu trabalhei uma época num banco e tinha um amigo meu, um cara muito legal. Ele é realmente um cara muito bacana. Mas eu sei que ele tinha uma filha e ele dizia para mim, não, ela é a minha vida. E é ruim isso, porque apesar dos filhos, apesar da família ser algo excelente, a família é plano de Deus para a nossa vida, não pode ser a nossa vida. É muito mais do que isso. Então, esse entendimento de quem nós somos, ele é extremamente importante. Hoje pela manhã o pastor Sidney falou que nós somos salvos, nós somos feitos para uma missão, a missão de Deus. E hoje a gente vai falar sobre a questão de sermos redimidos pelo sangue de Cristo. Mas para a gente começar a falar sobre essa questão de redimido ou remido, são sinônimos. Eu gostaria de trazer a questão da escravidão para a gente. Na escravidão, o que é escravidão? Uma questão do trabalho escravo tão forte. Escravidão é eu não poder fazer aquilo que eu gostaria de fazer. A escravidão é quando eu sou obrigado a fazer algo que eu não quero. E eu fui fazer uma pequena pesquisa essa semana e me deixou perplexo de saber que a ONU tem um número de 50 milhões de escravos atualmente no mundo. Como assim? A gente está no século 21, como assim? Existem 50 milhões de escravos no mundo, mas existem. Trabalho infantil, casamentos obrigados, a pessoa casa e não queria casar com aquela pessoa, mas é obrigada a casar. Na verdade é o quê? Eu não posso fazer, eu não tenho escolha de fazer aquilo. Outro dia eu estava vendo no jornal uma mulher que trabalhou anos na casa de uma família e o trabalho dela era exatamente igual ao trabalho escravo, porque ela não tinha opção, ela não podia nem ir fora da casa, ela não podia visitar a sua família. Obrigado, Sara. Ela não tinha escolha, ela não tinha opção disso. Então, de um lado a gente tem a escravidão e do outro lado a gente tem a liberdade. A liberdade é um direito de todos, pelo menos em todas as constituições. A gente pega na Constituição brasileira ou a gente vai para a ONU e olha os direitos universais, os direitos humanos universais. Diz que a liberdade é um direito de todo mundo. E tem uma declaração que eu peguei na jurisprudência internacional do STF que diz assim: em sentido amplo, a liberdade seria a capacidade de fazer ou não fazer tudo o que seja licitamente permitido. Em outras palavras, constitui o direito de toda pessoa de organizar, de acordo com a lei, sua vida individual e social conforme suas próprias opções e convicções. Então, quero dizer, dentro da lei, daquilo que é lei, você e eu podemos fazer o que a gente quiser. Isso é liberdade. Claro, aquilo que é fora da lei, não, Eu não tenho liberdade de chegar e roubar alguém. Isso é contra a lei. Mas dentro daquilo que é lei, eu e você temos a liberdade de fazermos qualquer coisa que a gente queira. Agora, tem uma pergunta que vem sempre para a gente: será que eu, você, que nós somos realmente livres? Será que a gente tem real acesso à liberdade, que realmente a gente pode escolher fazer aquilo que a gente quer? E eu vou dizer para você que em certo aspecto sim, mas em outro não. Quando a gente vê essa questão da escravidão, ela realmente nos escandaliza. Por quê? Porque ela é desumana. Ela é desumana. Quando a gente olha para essa questão de escravo, é um absurdo. É um absurdo. Mas eu quero dizer para você que existe uma outra escravidão que ela é muito mais sutil e que muitas vezes a gente não percebe que ela existe. João 8,34 diz assim: Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, todo o que peca é escravo do pecado. E durante muitas vezes, Paulo, em toda a sua teologia, ele fala muito disso, sobre essa questão da escravidão. E a gente precisa entender uma coisa: todos nós nascemos escravos do pecado. E essa figura da escravidão, ela é forte, mas ela precisa ser forte. Nós precisamos entender que nós nascemos escravos do pecado. Quer dizer, eu não tenho, você não tem escolha de fazer realmente aquilo que você quer. Por quê? Porque por conta de uma condição humana, o pecado, ele nos escraviza. A natureza humana, ela é totalmente depravada. A gente precisa entender que quando Deus nos fez, lá atrás no Jardim do Éden, Ele nos fez de forma perfeita. Mas o pecado, quando o pecado entra no mundo, ele muda tudo e ele nos escraviza. Do mesmo jeito que existe a questão do trabalho escravo. Eu estava olhando algumas figuras de seres humanos com corrente no pescoço, presos a uma argola na parede e não podendo andar. E esta é a realidade de todo ser humano quando ele nasce. Por quê? Porque a realidade do pecado na nossa vida faz com que nós sejamos escravos. E como eu falei, essa escravidão, ela é muito mais sutil. E muitas vezes você pode achar que isso não é verdade. Não, como assim? Claro que eu tenho escolha, claro que eu posso. Mas a Bíblia nos fala que não. Por quê? Como Jesus Cristo disse, todo aquele que peca é escravo do pecado. Toda pessoa que peca é escrava do pecado. Agora, quando você tinha ou existe um escravo, a única forma desse escravo ser solto, ser liberto, é se alguma outra pessoa de fora viesse e salvasse ele. E isso é uma realidade para todos nós. Nós precisamos de um salvador fora, de alguém de fora que venha e nos resgate. Por quê? Porque nós estamos presos nesse pecado. Então é isso que nós somos por Jesus Cristo. Nós somos redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. E quando a gente fala de redimido, eu fui também no dicionário olhar o que é redimido. É você obter novamente algo. É você conseguir a libertação, a salvação de outra pessoa. É você tirar ou sair do perigo ou da condenação. Oferecer ou receber compensação, você ser reabilitado em relação a algo que você tenha feito, tornar-se puro em relação a algo. Então quer dizer, ser redimido quer dizer ser liberto, ser salvo, alguém expiar, tomar o nosso lugar, alguém pagar por aquilo que a gente deve. Em Tito capítulo 3, versículo 3 e 7, o apóstolo Paulo diz o seguinte para Tito: em outros tempos, também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos no engano e nos tornamos escravos de muitas paixões e prazeres, éramos cheios de maldade e inveja e odiávamos uns aos outros, mas quando Deus, nosso Salvador, revelou sua bondade e seu amor, Ele nos salvou não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa de sua misericórdia. Ele nos lavou para remover nossos pecados, nos fez nascer de novo e nos deu nova vida por meio do Espírito Santo. generosamente derramou o Espírito sobre nós, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Por causa de sua graça, nos declarou justos e nos deu a esperança de que herdaremos a vida eterna. Então, nesse texto é muito claro dizendo, olha, vocês ou nós éramos escravos da gente mesmo, das nossas próprias paixões, do nosso próprio pecado. E essa é uma questão muito significativa da escravidão do pecado. Ele está aqui. Não é alguém que me escravizou. É o próprio pecado que habita em mim. Mas, pela misericórdia, pela bondade, pelo amor de Deus por nós, Ele vem e me resgata. Ele vem e me redime. Ele vem e resolve esta questão por mim. Mas como funciona essa liberdade? Eu não sei você, mas eu me converti muito cedo na vida, com 6 anos de idade. E de 6 anos eu tenho 45, faz quase 40 anos de idade. Eu me meti muito enrascada, mesmo já sendo convertido. Mesmo essa questão que Paulo diz aqui em Tito, já ter acontecido. E deve acontecer com você também. Muitas vezes você se olha numa situação e você se enxerga e olha, tá bom, a Bíblia fala que eu sou livre, ela fala que eu não sou mais escravo, mas muitas vezes eu me vejo naquela escravidão. Outra coisa que você deve pensar, se eu sou livre, se Cristo me libertou pela graça dele, então eu posso pecar o quanto eu quiser. Afinal de contas, Deus é bonzinho, né? Ele vai, Ele me perdoa e tudo bem. Mas como que funciona essa liberdade? E eu gostaria de ler junto com vocês o capítulo 6 de Romanos. Se você quiser abrir, você pode abrir. Se você quiser acompanhar aqui na tela, você pode acompanhar. Mas eu quero ler esse capítulo, por quê? Porque o capítulo 6 de Romanos, ele fala muito sobre isso, ele fala de como funciona esta liberdade. Como que você realmente pode usufruir, você pode aproveitar da liberdade que Cristo já te deu. E o texto começa assim, pois bem, devemos continuar pecando para que Deus demonstre cada vez mais graça? Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou acaso se esqueceram de que quando fomos unidos a Cristo no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como Ele foi ressuscitado dos mortos, pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Uma vez que nossa união com Ele se assemelhou à sua morte, assim também nossa ressurreição será semelhante à dele. Sabemos que nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre nossa vida e dele deixássemos de ser escravos. Pois, quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Então, uma vez que morremos com Cristo, cremos também que com Ele viveremos. Temos certeza disso, pois Cristo foi ressuscitado dos mortos e não mais morrerá. A morte já não tem nenhum poder sobre ele. Quando ele morreu, foi de uma vez por todas para quebrar o poder do pecado. Mas agora que ele vive, é para a glória de Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Não deixem que o pecado reine sobre o seu corpo, mas é que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. Não deixem que nenhuma parte de seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado, mas em vez disso, entreguem-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. Portanto, ofereçam seu corpo como instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus. O pecado não é mais seu senhor, pois vocês já não vivem sob a lei, mas sob a graça de Deus.
Pois bem, uma vez que a graça nos libertou da lei, quer dizer que podemos continuar pecando? Claro que não! Vocês não sabem que se tornam escravos daquilo a que escolhem obedecer? Podem ser escravos do pecado que conduz à morte, ou podem escolher obedecer a Deus que conduz à vida e à justiça. Graças a Deus, porque antes vocês eram escravos do pecado, mas agora obedecem de todo o coração a este ensino que lhes transmitimos. Estão livres da escravidão do pecado e se tornaram escravos da justiça. Uso o exemplo da escravidão para ajudá-los a entender isso tudo, pois sua natureza humana é fraca. No passado, vocês se deixaram escravizar pela impureza e pela maldade, o que os fez afundar ainda mais no pecado. Agora devem se entregar como escravos à vida de justiça, para que se tornem santos. Quando eram escravos do pecado, estavam livres da obrigação de fazer o que é certo. E qual foi o resultado? Hoje vocês se envergonham das coisas que costumavam fazer, coisas que acabam em morte. Agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus. Fazem aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, esse capítulo 6 de Romanos, ele é muito precioso para a nossa vida. E ele fala coisas muito significativas em relação à liberdade e à escravidão. E a primeira coisa aqui que eu queria falar é que existe uma morte que liberta e perdoa. Ele fala o seguinte: olha, Jesus Cristo morreu. E se você acredita nele, você morreu junto com ele ali naquele momento. E é muito interessante, porque a gente fala de morte como uma coisa muito ruim. E é verdade, a morte ela é a nossa inimiga. A morte é a última inimiga a ser vencida. Mas aqui nesse texto, Paulo está dizendo o seguinte: olha, do mesmo jeito que Jesus Cristo morreu, também você deve morrer. Você deve entender que a tua natureza humana, ela morreu junto com Cristo. E o que acontece? Quem está sujeito à lei? Somente aquelas pessoas que estão vivas. O exemplo que a Bíblia nos dá é sobre uma mulher que é casada a um marido. E por conta da lei, ela está presa a este marido no casamento. Mas se o marido morre, ela tem alguma obrigação com ele? Não mais. Por quê? Porque ele morreu. A mesma coisa acontece conosco, entenda. A nossa natureza humana, ela é pecaminosa. Mas ela morreu. Ela morreu junto com Cristo. E é muito interessante pensar na questão, quando Jesus fala: você quer me seguir? Então negue-se a si mesmo, pegue sua cruz e siga-me. Por que ele estava dizendo isso? A cruz, na época de Jesus, era um símbolo muito forte de morte. Por quê? Era realmente onde as pessoas morriam. E qualquer pessoa naquela época que passasse ali na cidade carregando a cruz, todo mundo sabia que estava indo para a morte. E é isso que ele fala. Você precisa entender que a sua natureza humana morreu com Jesus Cristo. Você não tem mais nenhuma obrigação com ela. Ela está morta. Da mesma forma que Jesus Cristo morreu e levou e foi para o túmulo, ele leva consigo a tua natureza humana. E por conta disso, você é livre do pecado. Por quê? Porque você não tem mais nenhuma obrigação de satisfazer os seus desejos da carne. Uma pessoa sem Jesus Cristo não consegue não satisfazer os desejos da carne dela. Por quê? Porque ela é escrava do pecado. Mas uma vez que você entregou a sua vida para Jesus Cristo, a sua carne morreu junto com ele. E você não precisa mais satisfazer os teus desejos. Isso quer dizer que eu posso ser liberto. Eu posso ter uma nova vida. Mas eu posso ser liberto por Cristo, mas ao mesmo tempo viver como se eu fosse escravo. É isso que acontece muitas vezes na nossa vida. Nós até sabemos isso, mas no nosso dia a dia você fala, tem alguma coisa errada. Por quê? Porque eu fui salvo, mas eu vivo como se eu não fosse. Imagina que você mora num apartamento alugado. E você paga o seu aluguel direitinho. Mas o dono do apartamento é um cara muito rude, é um cara muito mau, é um cara folgado mesmo. Que o que ele faz? Ele entra na casa sem pedir licença. Ele tem a chave, ele abre a porta, entra e chega lá e diz, esse apartamento é meu, eu faço o que eu quiser. E você fica naquela, pô, mas que droga. Como assim? Ele vem, entra, tira as coisas, pega, leva embora e diz para você, esse apartamento é meu, eu faço o que eu quero. E você está ali escravizado daquilo. Até que você descobre que você não precisa mais morar nesse apartamento. E você pode ir para outro apartamento. E você decide isso, você chega para tua esposa, conversa com ela e fala, nós vamos mudar de apartamento e nos livrar, sermos libertos desse dono desse apartamento. E vão para um outro apartamento, que não é mais dele. Mas daí esse cara descobre onde você mora e começa a bater na porta. E bate, ele quer entrar. E você abre a porta e ele entra tal. Mas daí você para e pensa, vem cá. Esse apartamento não é dele, é? Não. Vai embora daqui. Você não tem mais direito nenhum aqui. Vai embora. Mas ele fica batendo na porta. E cabe a você abrir ou não. Porque ele não tem mais a chave. Ele não tem mais poder, porque ali não é nada dele. Ele não é mais dono daquilo ali. Só que pode ser que você faça o quê? Que você abra a porta e volte a viver como você vinha vivendo. É isso que muitas vezes acontece com o cristão. Nós somos redimidos pelo poder de Cristo. Isso quer dizer que Jesus Cristo nos libertou do poder do pecado. Você já não mora mais no outro apartamento, você mora num apartamento novo. Um apartamento em que o dono é muito misericordioso, que o dono te ama. Que o dono diz, seja livre, viva do jeito que você quiser. Só que o antigo dono fica batendo na porta. E cabe a você e a mim, abrirmos ou não, vivermos daquela forma. Eu preciso entender que o poder de Jesus Cristo é totalmente grande e poderoso, e nos libertou disso. Só que tem uma questão muito importante. No versículo 11, ele diz assim, da mesma forma, considerem-se mortos para o poder do pecado, e vivos para Deus em Cristo Jesus. Não adianta somente Jesus ter feito aquilo e você não acreditar. Não adianta nada ele te levar para um apartamento novo e você ainda achar que o dono dali é o antigo cara, é o antigo dono. Não, você precisa se considerar morto para o pecado. Gente, o que um morto faz? Nada. Então eu morri para o pecado, e eu preciso entender isso. E daí ele diz, olha, não deixem que o pecado reine sobre o seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. E ele continua dizendo o seguinte, olha, você não sabe que se você de novo ceder aos seus desejos pecaminosos, você será novamente escravizado? E mais daí, Paulo vai mais fundo ainda, dizendo o seguinte: olha, você sempre vai ser escravo de alguma coisa. Então, a única forma de realmente vivermos a liberdade de Jesus é nos tornarmos escravos dele. E isso é muito interessante. Ou você será escravo de Jesus Cristo, ou você será escravo do pecado. Gente, não tem coluna do meio. Não dá para ser, não é bem assim, não. Ou eu sou escravo de Cristo, ou eu sou escravo do pecado. Nós seremos escravos de quem ou daquilo que nós escolhemos obedecer. Se você, quando é tentado pelo seu pecado, você obedece aquilo que ele está dizendo para você, você novamente se torna escravo dele. Mas, se você se torna escravo de Jesus Cristo, você se torna livre. E é a única forma de nós vivermos, da gente poder usufruir da liberdade que Jesus Cristo já nos deu. A única forma de nós vivermos nesse novo apartamento, sem ficar ouvindo o que o antigo dono está dizendo, é obedecer a um novo dono. É você realmente colocar toda a sua atenção e vontade em Jesus Cristo e se tornar escravo dele. Ah, então você está dizendo, Fernando, que eu não posso fazer escolhas? Estou dizendo que sim, pela sua vontade mesmo não. Faça escolhas conforme Jesus Cristo tem falado para você. Ah, mas aquilo que ele está dizendo está muito difícil. Faça do mesmo jeito. Ah, mas ele está dizendo para eu virar o rosto para quem bateu de um lado. Faça também, porque é assim que você será livre. Essa lógica do reino é uma lógica meio esquisita mesmo. Como é que eu posso me tornar livre sendo escravo? É isso mesmo. A única forma, entenda isso, a única forma de você ser livre, de você viver a liberdade de Cristo, é você se tornando escravo dele. Ele diz, ali no versículo 19, uso o exemplo da escravidão para ajudá-los a entender isso tudo, pois sua natureza humana é fraca. No passado, vocês se deixaram escravizar pela impureza e pela maldade, o que os fez afundar ainda mais no pecado. Agora, devem se entregar como escravos à vida de justiça, para que se tornem santos. Como a gente falou anteriormente, um escravo é aquele que não tem a liberdade. Então, eu e você não temos a liberdade de escolher qualquer coisa. Porque ao fazermos isso, nós vamos nos tornar novamente escravos do pecado. E o pecado, e ser escravo do pecado, vai te levar à morte. Agora, se você nas tuas decisões diárias, um dia de cada vez, só por hoje, agora, você ouvir a Cristo, e você viver do jeito que Cristo tem falado para você, você se torna escravo dele, e ele te liberta. Ah, é uma coisa tranquila? É uma coisa simples? Eu vou dizer para você que não. Mas ele te deu e me deu o poder do Espírito Santo que habita em nós, para que seja possível fazer isso. É algo que é sobrenatural, gente. Não tem outra forma. E daí você pode se perguntar, tá bom, mas que segurança eu tenho em tudo isso? Que garantia eu tenho em tudo isso? Como que eu sei que eu estou agindo corretamente? Como é que eu sei que está certo tudo isso? No Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 37 a 40, Jesus Cristo diz assim: contudo, aqueles que o Pai me dá, virão a mim, e eu jamais os rejeitarei. Pois desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não a minha própria vontade. Olha Jesus Cristo falando a mesma coisa aqui, gente. Jesus Cristo fazia a vontade dele? Não. Ele fazia a vontade do Pai. E ele veio aqui à terra para fazer isso. E esta é a vontade de Deus, que eu não perca um sequer de todos que ele me deu, mas que ressuscite todos no último dia. Pois a vontade de meu Pai é que toda, pois é a vontade de meu Pai, que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E um pouco mais à frente, em João 10, versículo 27 a 30, ele diz assim: minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-las de minha mão, pois meu Pai as deu a mim e Ele é mais poderoso que todos. Ninguém pode arrancá-las da mão de meu Pai. O Pai e eu somos um. A única garantia que nós temos de tudo isso é o próprio Cristo, que diz o seguinte: todo aquele que o Pai me der, eu vou segurar e nunca mais vai sair daqui. E além de eu estar segurando, o próprio Pai segura também. É como se Jesus Cristo segurasse com uma mão e o Pai viesse com a outra em cima. E ele diz: o Pai é muito mais poderoso que todos e ele nunca vai deixar com que você saia. Essa é a garantia que você e eu temos. Jesus Cristo comprou a sua liberdade. Comprou a sua liberdade com a própria vida dele. E ele deu uma nova vida para você e para mim. E diz: viva essa nova vida. Não se prenda a qualquer outra coisa, não se prenda a nenhuma igreja, a nenhuma regra, a nenhum partido, não se prenda a nada disso, não se prenda nem às suas próprias vontades. Ah, mas eu quero tanto ter tal coisa, eu quero tanto ter os meus desejos satisfeitos. Só que quanto mais você fizer isso, mais escravo você vai ser. Aquela pessoa que não come nada tem muita fome, mas aquela pessoa que come muito também tem muita fome. Então, satisfazer os teus desejos só vai fazer com que eles aumentem. É igual coceira de pernilongo. Você coça só para coçar mais. Não tem jeito. Como é que você faz para passar? Fica quieto. Fica lá, não vai passar, vai passar e passa. Se você ceder aos teus desejos pecaminosos, a única coisa que vai acontecer é que eles vão aumentar. E você vai voltar a ser escravo do seu pecado. Mas a gente não precisa viver assim. Cristo nos libertou de verdade. Ele deu para cada um de nós uma nova vida de verdade. E eu vou dizer mais uma coisa para você: você não tem nenhum compromisso com nenhuma outra pessoa, somente com Jesus Cristo. Tem uma pessoa que realmente você precisa dizer: o que você acha? Eu estou certo? Essa uma pessoa é Jesus Cristo e mais ninguém, porque Ele te comprou. Ele é teu dono, você é escravo dele. Mas lembre-se, Ele é tão bom, tão bom, tão bom, que te deixa livre para obedecer ou não. E cabe a cada um de nós vivermos todo dia, um dia de cada vez, só hoje, só agora, só 19/22 do dia 23 do 10 de 2022. O que você vai fazer com sua vida, o que você vai fazer com a sua liberdade, é a escolha tua. Mas lembre-se, ou você se torna escravo de Jesus Cristo, ou você será novamente escravo do pecado.
Amém. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela vida que temos em Cristo, muito obrigado porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Senhor. Muito obrigado porque Cristo nos comprou. E eu te peço, Pai, para que o Senhor nos ensine a cada vez mais sermos escravos de Cristo. Que a gente possa todos os dias crucificar a nossa carne na cruz com Cristo. E vivermos de forma livre, não debaixo da lei, mas debaixo da graça. Nos ajuda, Pai, em nossos relacionamentos. Em nome de Cristo em que oramos. Amém.